Olá, muito bom dia. Nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas está ao vivo, está no ar nesta quarta-feira, dia 3 de outubro. A gente já começa com informações sobre a safra 2018-19 no estado do Paraná, porque por lá esse ano o clima tem favorecido e o avanço do plantio tem sido bastante significativo. O ritmo dos trabalhos de campo chamam bastante atenção e é claro que para a gente entender um pouco mais, para a gente saber maiores detalhes de por que estamos tendo esse ano tão diferente, a gente conversa agora com o Marcelo Garrido, que é economista do DERAL, Departamento de Economia Rural do Governo do Estado do Paraná. Marcelo, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Carla, tudo bem?
Tudo certo e por aí? Parece que as notícias são bem positivas vindas do Paraná, né?
É, exatamente. Esse ano estamos tendo aí um clima mais propício, né, Carla, mais positivo para os produtores aí, e eles estão conseguindo dar uma sequência aí mais satisfatória aos trabalhos de plantio, né?
E o que tem atribuído ou o que tem dado respaldo para esse avanço mais significativo, Marcelo?
Em comparação principalmente com o ano passado, cara, temos um clima muito mais propício, como eu já citei, né? O ano passado a gente praticamente não teve plantio no mês de setembro, né? E esse ano aí a gente conseguiu, os produtores conseguiram aí a partir já da data permitida pelo zoneamento, que no Paraná aqui é dia 11 de setembro, né? Os produtores já conseguiram dar uma sequência aí nos trabalhos de plantio. Então, basicamente aí o motivo mais significativo aí para esse avanço, né? É a questão do clima que está sendo, né, mais benéfico.
E como é que o clima se comporta também nesse momento? A gente tem boa regularidade de chuvas, boa distribuição dessas chuvas, Marcelo. Quais são essas, o cenário climático atual aí no estado?
Olha, de um modo geral, tem chovido em todas as regiões do estado, né? Todas as regiões estão sendo beneficiadas, principalmente a região ali oeste, que é a região que a gente tem um avanço maior até pelo calendário, né? É a região que planta antes no estado do Paraná, isso é tradicional, né? A região do oeste ali é composta dos núcleos de Toledo e de Cascavel, né? Então, nós temos aí praticamente aí em Toledo, por exemplo, uma área indo já para os finais, né, a questão do plantio, 90% da área já foi semeada.
Certo.
Né? E no caso de Cascavel ali, 70%. Mas como você citou na pergunta aí, praticamente todo o estado está sendo beneficiado aí pelas chuvas, né?
E como se desenvolvem as lavouras até esse momento, Marcelo? Também com boas perspectivas, de forma satisfatória?
Com boas perspectivas, Carla. Como citado, né, a gente está tendo agora, nos últimos dias, até essas chuvas foram até um pouquinho, assim, não que elas foram demais, mas elas até atrapalharam um pouco os trabalhos de plantio nos últimos dias. O produtor teve que dar uma segurada aí, né, para poder esperar a chuva passar. Né? Não que isso venha a trazer algum problema, muito pelo contrário, né, mas a gente tem aí uma chuva nos últimos dias que em algumas regiões tem segurado. Mas nada também que preocupe no longo prazo, porque a previsão para o final de semana aí, pelo menos nos próximos 2-3 dias, é de um clima um pouquinho mais seco, e isso pode propiciar também a volta das máquinas ao campo aí e a continuidade desses trabalhos, né?
O Marcelo, e esse bom desenvolvimento do plantio deve, portanto, permitir que a colheita seja feita também dentro de um período mais adequado, né, um pouco mais cedo, e talvez até promover uma boa janela de plantio também para a segunda safra de milho?
É isso mesmo, na verdade é essa a intenção sempre do produtor na primeira safra, né, plantar sempre o mais cedo possível, né, tendo uma colheita aí na época ideal para já entrar com o milho em seguida, fugindo principalmente da questão do frio, né? Na região mais ao sul do Paraná aqui, região de Guarapuava aqui, região mais perto de Santa Catarina, a gente tem realmente um clima mais frio, né? Já a partir de abril, maio, e isso aí preocupa bastante os produtores de milho, né?
Certo.
Então a ideia é sempre plantar o quanto antes esse milho ali, quando inicia a colheita da soja ali, na virada do mês de janeiro para fevereiro, principalmente fevereiro, vai colhendo a soja e já vai plantando milho. Então é essa, digamos assim, a intenção do produtor.
Claro. E Marcelo, se a gente falar da primeira safra de milho, o plantio também se desenvolve bem aí no estado?
se desenvolve bem. A situação climática é a mesma, né, nas duas culturas, e nós temos também um avanço em comparação com o ano passado, né? Esse ano nós já temos aí cerca de 70% da área de milho já plantada, uma certo. Área aí que é estimada em quase, né, perto de 350 mil hectares, né? E o ano passado, nesse mesmo período aí, tínhamos menos área plantada. Né? Nós tínhamos aí cerca de 33%. Então, nós temos mais que o dobro da área plantada aí em comparação com o mesmo período. E a situação climática é a mesma, né, Carla? E a situação das lavouras são muito boas. A gente tem aí cerca de 65% dessas lavouras aí de milho em estados bons, né? E isso tende a continuar até o fim da safra.
Certo. E como é que ficou a questão da área nessa temporada? Marcelo, a gente sabe que a relação entre os preços da soja e do milho acabaram chamando a atenção para a produção de soja, né? Toda a guerra comercial da China com os Estados Unidos atraiu muita demanda. Como é que ficou essa questão na hora do produtor paranaense decidir a área? Houve aumento da área de soja em detrimento do milho na safra verão ou isso não aconteceu?
Não, na verdade nós tivemos uma situação inusitada até, Carla. Nós tivemos aqui praticamente uma manutenção na área de soja, tivemos um leve aumento, mas que não deu nem percentual, né?
Certo.
Mas basicamente porque aqui no Paraná a gente já tem uma fronteira agrícola já definida, então o produtor já não tem muito espaço para áreas novas na questão de lavoura nenhuma, de cultura nenhuma. Mas mesmo assim a soja ganhou ainda um pouquinho de área ali, cerca de 5, 6 mil hectares, né? Área estimada.
Certo.
No caso do milho também tivemos um aumento de perto de ali de 20 mil hectares, né? O que percentualmente aí dá mais ou menos 6%. Mas esse aumento na área de milho, cara, foi basicamente em cima de área de feijão. Essa sim, uhum, uma cultura que sofreu muito na última safra, né? Por perdas de produção devido ao clima, por perda de qualidade.
Certo.
Então tivemos preços abaixo do esperado para o feijão e acabou que o milho, principalmente, e um pouco da soja cresceu em cima dessa área de feijão.
Claro. Agora, Marcelo, em detrimento dessa situação, o produtor investiu um pouco mais em tecnologia, em talvez aumentar a sua produtividade por esse meio?
Ah, com certeza. O produtor, cara, ele sempre investe bastante nessa primeira safra, na safra de verão.
Certo.
Porque, principalmente na soja, porque é basicamente a safra que, para ele, nos últimos anos, vem garantindo uma rentabilidade maior, né?
Sim.
Então, ele tendo aí um retorno bom na questão de soja e também no milho, porque quem ficou no milho no estado do Paraná hoje é o produtor especializado, altamente tecnificado e o que tem grande produtividade. Então o produtor sabe que a safra a primeira safra, a safra de verão, ela praticamente é uma safra que garante para ele um bom resultado e que vai dar mais tranquilidade para o decorrer aí do ano seguinte, no caso 2019, né? Então o produtor, ele basicamente, nessa primeira safra, ele sempre, via de regra, ele sempre investe bem, ele investe em tecnologia.
Certo.
Principalmente, Carla, no caso do Paraná, né, que é um estado que, como eu já citei, ele já não tem muita área nova para crescer. Então, o produtor, ele sempre tem que garantir aí um investimento bom, né, para que ele possa sempre tentar, pelo menos, claro, dependendo do clima, mas sempre tentar e garantir uma produtividade boa.
E esse ano ele teve custos de produção mais elevados, Marcelo?
Olha, cara, eu acredito que, assim, pelo que a gente conversou, os produtores, eles tiveram um gasto um pouco maior em comparação com a safra passada, né? Nós tivemos aí, essa primeira safra nova, ela é definida praticamente ali entre os meses de maio e junho,
sim,
pacote tecnológico, enfim, tudo que ele vai investir, mas tivemos sim a questão de dólar sendo bem irregular esse ano, né? Uma variação maior. Então o produtor teve sim um custo maior, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que com os preços que nós temos, principalmente da soja, que está perto de R$80 aí a saca, né? Hoje no Paraná, aí, o preço recebido pelo produtor é um preço altamente atrativo, compensatório. No mesmo período do ano passado, nós tínhamos aí a mesma saca, era vendida perto de R$58, então,
caramba,
é uma diferença aí de 37%, né? O preço médio aí o preço médio da saca em setembro do ano passado, que a gente tem fechado, foi de R$58, agora está perto de 80. Então, é uma rentabilidade boa, apesar da variação dos custos, né?
Claro, essa variação cambial, ela, se ela aumentou os custos de alguma forma, ela trouxe também preços mais elevados, né, Marcelo?
Ah, com certeza. Nós estamos aí, apesar de tudo isso, né, dessa questão cambial, da questão política que vem afetando bastante, quase diariamente o câmbio aí, Teve a questão também, né, cara, que já foi bem debatido em outras entrevistas que eu assisti aí com vocês, a questão aí dessa briga comercial entre Estados Unidos
Claro.
e China. Então, da parte comercial e da parte de preço, né, isso foram algumas coisas aí positivas que aconteceram para o produtor, né?
Sem dúvida. Marcelo, para a gente finalizar, como é que está, diante dessa situação de preços, como é que está a questão da comercialização da safra 2018-19? Ela está um pouco mais avançada do que do ano passado?
Olha, na verdade, cara, ela está num patamar bem parecido com a do ano passado,
Tá.
né? Nós tivemos aí essa questão, historicamente, o Paraná, ele sai aí mais ou menos com 25%, 30% da safra já comercializada. Isso é um número histórico que, basicamente, o Paraná tem esse número sempre como média, né? No início da safra. Esse ano estamos... O nosso último número aí com relação a setembro, a gente divulgou aí um número com perto de 16, 17%. Mas outros fatores influenciaram, né, cara? Teve a questão do frete, né? Que deixou,
Totalmente.
que o pessoal ainda está discutindo, enfim, né? Deixou isso o produtor um pouco seguro com relação ao preço do frete, né?
Claro.
E até mesmo com relação a preço, né? O produtor, ele sempre, na maioria das vezes, ele segura um pouquinho mais para poder ver como é que ficam as cotações, para tentar garantir uma cotação um pouco maior. Então, digamos que a comercialização do Paraná, e a gente teve um leve pé no freio aí por parte do produtor. Mas eu creio que isso aí deve começar a deslanchar aí, né? Porque temos aí a safra americana já tendo algum tipo de problema com excesso de chuva. A princípio, pelo menos na região sul aqui, o clima está contribuindo, né? E o produtor deve começar aí a olhar com mais carinho aí na questão da comercialização.
Sem contar que até esse momento não há um acordo entre China e Estados Unidos, né, Marcelo? E a China vai continuar e vai precisar continuar a comprar soja aqui na América do Sul, principalmente no Brasil.
Exato, exato. E como todos sabem, né, Maria, o pessoal que acompanha aí, os grandes produtores aí mundiais é os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina, né? Então, não tendo esse mercado, não tendo essa produção, né, para ir buscar lá nos Estados Unidos, obrigatoriamente a China vai ter que voltar os olhos aqui para a América do Sul.
Sem dúvida. Marcelo, muito obrigada pelas suas informações, pela sua companhia conosco aqui nessa quarta-feira. Volte mais vezes para a gente poder manter as informações aí direto do Paraná sempre bem atualizadas.
Ah, foi um prazer.
Prazer é nosso. Um abraço. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, no Paraná, portanto, já temos quase 30% da área de soja semeada, safra 2018-19, um índice bem maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando eram cerca de 16% somente. E esse bom ritmo, né, esse ritmo que é o melhor, segundo o DERAL, o ritmo mais acelerado já visto no estado do Paraná, é em decorrência dessas condições favoráveis de clima. Choveu adequadamente em quase todas as regiões produtoras do estado paranaense. Isso motivou, portanto, esse avanço do plantio, e a gente tem esses números, portanto, bastante significativos, bastante expressivos para o plantio 2018-19 por lá. Além de tudo, chama atenção também essa questão dos preços, porque temos aí preços pagos ao produtor na casa de R$ 80,00 por saca de soja, contra 58% do mesmo período do ano passado, setembro, se a gente contabilizar, segundo dados do próprio DERAL. E há uma diferença, portanto, de 37%, né, para mais nesse preço, que é o que garante uma rentabilidade bastante interessante para o sojicultor paranaense nesse momento. Então, muita atenção a você que está no estado e está fazendo a sua comercialização. Ainda assim, apesar dessa diferença favorável no preço, a comercialização está um pouco mais travada no estado em relação ao ano anterior, cerca de 16 a 17% da safra comercializada até esse momento, a safra nova, porque algumas questões ainda travam as negociações, e a principal delas ainda é a questão do tabelamento dos fretes. Esse é um problema que continua a ser discutido, ainda não se chegou a um consenso, a tabela está valendo, e por conta disso, essa incerteza dos custos logísticos acabam, portanto, travando novos negócios para a safra nova, e a gente vê, portanto, a comercialização não só no Paraná, mas de uma forma geral, a gente vê que a comercialização 2018-19, ela ainda está um pouco com os pés no freio ali por conta dessa situação. Então, a gente vai continuar acompanhando. A gente conclui esse boletim por aqui, mas na sequência, muita atenção, a gente conversa com o Lione Severo para a gente trazer um novo cenário para esse mercado da soja, tentar entender quais são as perspectivas, como é que o produtor brasileiro vai se comportar nessa nova temporada, quais são as oportunidades que teremos. É um instante só, a gente volta já, continue conosco.